Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo, o programa que nos leva todas as semanas ao encontro de um antigo estudante da Universidade do Minho. Hoje aterramos em Salzburg, na Áustria, para conhecermos a história de Sérgio Calho, ele que foi estudante de Economia na Universidade do Minho. Sérgio, muito bem-vindo à Rádio Universitária, obrigada por aceitares o convite e o desafio para participares neste Alumni pelo Mundo. Eu começo a nossa conversa por te perguntar como é que foi o teu percurso até chegares à Áustria?
Olá, boa tarde. Agradeço já desde já o convite. O meu percurso até chegar à Áustria foi um pouco... Já passei por outros países, entretanto, por isso comecei pelo Minho, onde tirei o curso de licenciatura, como a Liliana disse. Durante os meus 3 anos de licenciatura, lá está, no primeiro ano estive a viver no Porto, fazia todos os dias Porto-Braga, no segundo já fui viver para Braga e no terceiro fiz um ano de Erasmus em Budapeste. Ou seja, eu costumo dizer que durante a minha licenciatura vivi em 3 cidades diferentes durante os 3 anos.
E depois, tu já tinhas pensado em internacionalizar a tua carreira ou foi algo que aconteceu?
Foi algo que foi sempre acontecendo. Lá está, como eu disse, começou com o programa Erasmus. Na altura, para mim até foi um pouco... Toda a gente estava até com bastante receio da minha ida para Budapeste porque eu não sabia falar inglês, o meu inglês era muito, muito fraco na altura, mas isso também foi um dos motivos pelos quais me incentivou a ir para Budapeste, para um país que ou eu falava inglês ou eu não me conseguiria mesmo de enrascar, como nós costumamos dizer. Por isso o meu processo de internacionalização começou aí. Desde então, a partir dessa altura, sempre para mim viver fora ou trabalhar fora foi sempre algo que ambicionei.
Não tiveste receio em partir para Budapeste sem saber falar inglês?
Tive bastante, mas era um receio, era assim um sentimento meio que agridoce, porque estava bastante entusiasmado para ir, mas também estava com receio de não saber comunicar, e isso aconteceu. Logo eu lembro na primeira semana, não conseguia, as pessoas até falavam comigo na rua, e eu não conseguia sequer responder, não tinha assunto, isso para mim foi um pouco complicado. Mas também foi um sentimento de descoberta, até de uma cidade nova, mas também de uma língua que eu realmente não dominava. Então, eu gostei bastante e, claro, foi difícil, mas depois uma pessoa com a prática foi fácil.
Mas como é que deste a volta a essa questão do idioma? Até porque acredito que muitos dos nossos ouvintes que neste momento estão ou até no ensino secundário ou já na universidade e a pensar se devem ou não arriscar num programa Erasmus ou até mesmo em emigrar, um dos receios é mesmo esse, é a língua. Como é que tu deste desta volta? Tu foi no contacto diário com os locais que foste desenvolvendo o inglês ou inscreveste em algum tipo de curso?
Eu não me inscrevi em nenhum curso, aliás até tinha sido recomendado pelo meu coordenador, para a minha coordenadora Erasmus de o fazer aqui em Portugal, mas na altura até tinha começado a trabalhar para antes de ir a Erasmus, por isso não consegui, mas foi proativo, foi dicionário estava sempre comigo, aplicações sempre comigo, eu lembro que na altura estava a falar com as pessoas, não conseguia dizer a palavra que queria. Havia sempre um pouquinho só para esperarem para ver qual era, para verificar na aplicação qual era a tradução. E o que eu notei foi que as pessoas são muito receptivas e não julgam. Isso foi sempre uma das coisas que eu pensava, que as pessoas eram muito julgadoras, né? Eu não consegui falar, mas notei uma abertura e uma receptividade muito grande. E isso deu uma vontade total para praticar. E acho que foi um pouco isso também, ir sem medo, sem receio, eu não conhecia ninguém, não tinha qualquer problema de falar coisas que não faziam sentido, eu só falava. E na altura partilhei casa também com muitas pessoas, éramos 6, o que ajudou, porque em casa também uma pessoa tem que falar e pronto.
Olha, e regressado de Budapeste, como é que se dá continuidade ao teu percurso?
Depois, tirei um mestrado de economia, voltei para a minha cidade, para o Porto. Pronto, tirei um mestrado de economia também, quis continuar na área. E foi então que comecei a trabalhar no segundo ano de mestrado, enquanto escrevia a tese, e ingressei comecei a trabalhar na Adidas, que por si só já é uma empresa muito, pronto, é uma multinacional, que me deu também a oportunidade de ir para a Alemanha. Uhum. Também candidatei-me na altura a um novo departamento que ia começar, e deu uma oportunidade de ir para a Alemanha, para a sede da Alemanha, perto de Nuremberg, que é bastante perto até de onde eu estou. De Nuremberg e Salzburgo, onde eu estou no momento, são relativamente perto. E lá está, tive a oportunidade de ir frequentemente à Alemanha, até que me chamaram para ir fazer um programa, de mobilidade de 7 meses na Alemanha, que foi o ano passado, ou seja, de janeiro até agosto. Estive o ano passado em Nuremberg. Foi um ano um pouco, lá está, todos nós sabemos, um ano atípico. Sim, para fazer um programa de mobilidade foi um pouco até estranho, porque tive a maior parte do tempo em casa, mas gostei muito, muito da experiência. E lá está, foi outra experiência enriquecedora, estar numa sede de uma empresa de tamanha dimensão, pronto.
Uhum. Só voltando um bocadinho atrás, quando tu ingressaste na Adidas, aqui em Portugal, quais eram as tuas funções?
Eu comecei na área na qual estudei, na altura ingressei na... Fui para a equipa de Accounts Payable, de contabilidade, só que na altura abriu então outro departamento, que se chama HR Services, que era mesmo, tratava de vários, era o lado operacional de recursos humanos, e eu nunca, recursos humanos não era o meu background, mas na altura pensei que poderia fazer sentido e era algo que eu queria experimentar. E então fui, gostei imenso do departamento, das minhas funções, do meu novo cargo, até que, pronto, e é o que faço hoje em dia também.
Como é que se dá a passagem da Alemanha para a Áustria? A
passagem da Alemanha para a Áustria foi interessante. Estava, pronto, surgiu ano passado, estava em Portugal, até que recebi um convite recebi um e-mail dos recursos humanos da empresa onde estou agora, que é a Red Bull, e a dizer que eles tinham uma posição aberta para a área de compensações e benefícios, que é onde eu estou agora, e a perguntar se eu estava interessado. E eu, claramente, disse porque não. Mas, sinceramente, eu já estava com vontade de mudar de outro país, apesar de eu ter recentemente regressado de Nuremberg, não queria muito voltar para Portugal. Não é que Portugal, eu adoro Portugal, mas acho que o mundo é tão grande que há tanta coisa para explorar e para ver que não vale a pena estar sempre no mesmo lugar. Então, disse porque não, aceitei o desafio, tivemos várias reuniões em várias entrevistas, até que pronto, fui aceito e em março deste ano mudei-me para Salzburgo, ainda bastante recente.
É caso para dizer que a Red Bull te deu asas.
Completamente.
Olha, voltando ao percurso académico e à Universidade de Minho, consideras que a passagem pelo curso de Economia foi fundamental para que te conseguisses dar estes pequenos, grandes passos até ao local e à função onde estás hoje?
Sim, sim, claramente. Apesar de eu não estar na minha área de estudos, por assim dizer, eu não conseguiria estar na área em que estou agora se não fosse os meus estudos, porque apesar de eu estar na área de recursos humanos, eu lido na mesma com números. E o meu curso de economia tem a grande vantagem de ter as matemáticas, e acho que uma pessoa pode até não seguir a economia ou gestão ou contabilidade como é, entre aspas, o suposto, mas as matemáticas dão uma enorme base. Então, eu digo mesmo, se não fosse o meu curso, não estaria onde estou hoje agora, certamente.
E que memórias é que tu guardas desse estudante da Universidade de Minho?
É engraçado. Ai, essa é... Porque lá foram 3 anos tão diferentes. Como eu disse, eu vivi em 3 cidades diferentes durante os estudos, que lá está, o primeiro ano foi um ano de... Posso dizer que foi o ano de maior sacrifício que tive, porque fazia a viagem todos os dias Porto Braga, então e na altura até fazia parte da praxe, uhum. Fazia parte de tudo que era atividades académicas, foi um ano muito cansativo, mas foi um ano que adorei porque foi a minha, por assim, foi a primeira vez que comecei que saí daquela zona de, da minha zona de conforto e morar para outra cidade. Então, guardo uma pessoa, e aí sim, a Universidade de Minho deu uma grande, a minha mudança. Depois, lá está, o segundo ano foi mais, pronto, o segundo ano já é mais de estudo a sério, de mais dedicação. Terceiro ano, ano em que acho que também foi o ano em que mudou a minha vida, quando dei o primeiro, dá-se a minha primeira experiência internacional.
Olha, sugiro que façamos aqui uma breve pausa na nossa conversa para ouvirmos um tema que te leve até esses tempos de estudante da Universidade de Minho. Que música escolhes?
Eu escolhi a música Who Says, do John Mayer. John Mayer foi sempre um cantor que eu gostei já antes da universidade, gostei e gosto, já antes da Universidade do Minho, já vem comigo desde o secundário. E esta música é muito calma, na altura também faz-me muito lembrar a minha mudança para Braga, que eu tentei ser o mais calmo possível, de tentar levar as coisas mais na boa, na desportiva. Eu lembro de estudar muito com esta música, e também é uma música que fala muito de liberdade, o que ele pensa, o que as pessoas... lá está, a liberdade que ele quer, mas que às vezes, who says, like, o que ele quer dizer é: as pessoas podem dizer o que quiserem, mas eu faço o que bem me apetece.
Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me in my house alone. Who says I can't get stoned? Who says I can't be free from all of the things that I used to be? Rewrite my history. Who says I can't be free? It's been a long night in New York City. It's been a long night in Baton Rouge. Don't remember you looking any better, but then again I don't remember you. Who says I can't get stoned? Call up a girl that I used to know. Fake love for an hour or so. Who says I can't get stoned? Who says I can't take time? Meet all the girls in the county line. Wait on fate to send a sign. Who says I can't take time? It's been a long night in New York City. It's been a long night in Austin too. I don't remember you looking any better, but then again I don't remember you. I can't get stoned. Plan a trip to Japan alone. Doesn't matter if I even go. Who says I can't get stoned? It's been a long night in New York City. It's been a long time since 22. I don't remember you looking any better. Then again, I don't remember, don't remember you.
Depois da música, voltamos à conversa com Sérgio Carlo, ele que é o convidado de hoje do Alumni pelo Mundo e que está a viver na Áustria. Sérgio, tu já levavas uma bagagem, como estávamos a conversar há bocadinho, de Budapeste e da Alemanha. Portanto, o que eu gostava de te perguntar era como é que tu compares, se é que é possível comparar as diferentes experiências, ao nível da adaptação. Houve algum país onde fosse mais fácil te integrares?
Eu acho que depende muito também da vontade que a pessoa está, da abertura em que a pessoa, da abertura da pessoa, porque, aliás, até os países que eu passei, ou as regiões por onde eu passei, que Budapeste é uma cidade, é um país, é uma cidade, pronto, mas a Hungria é um país assim um pouco até mais fechado, com um passado não tão simpático, em que as pessoas ainda vivem, ainda, o passado ainda está muito presente, então não tem muito uma certa não receptividade aos estrangeiros. Mas eu acho que depende da abertura da pessoa, a pessoa também tem que perceber, tem que se pôr no lugar das outras pessoas e tentar contornar isso de certa forma, pronto. A Alemanha e Salzburgo estão numa região, a Alemanha está na Baviera, que é uma zona mais conservadora e tradicional da Alemanha, e Salzburgo também é conhecido por ser uma cidade, uma região bastante conservadora. E quando eu vim para aqui, para Salzburgo, na altura disseram-me que, na altura, e quando eu cheguei cá também disseram que era difícil uma pessoa se integrar, as pessoas eram um pouco fechadas, uma pessoa tinha que estar bastante aberta, mas eu já estou aqui há 4 meses e já posso dizer que tenho muitos amigos, não há um fim de semana que eu fique, que eu não tenha o que fazer, por isso eu acho que sim. Há zonas em que pode ser mais ou menos complicado, mas uma pessoa tem que estar aberta e tem que se pôr no lugar das outras pessoas que estão, ou seja, uma pessoa tem que se adaptar onde vai. Quer seja mais aberto ou mais fechado, uma pessoa também que tem que ir no flow.
Mas foste sempre bem acolhido, tanto na Hungria como na Alemanha, como agora na Áustria, pela comunidade local?
Sim, sim, sim. Também tenho uma vantagem, que é ainda não percebo a língua. Ainda este fim de semana fui fazer uma caminhada e estava com os locais. E pelo que eu me apercebi, pronto, houve alguns comentários por parte de outros locais para nós, que, por exemplo, de bicicletas, nós estávamos no passeio das bicicletas, não deveríamos estar, então passa um local e diz lá umas coisas. Eu, como não percebo, para mim, eu estou sempre, no meu pensamento, eles estão a desejar bom dia, mas este fim de semana apercebi-me que não é sempre assim. Mas... Lá está, acho que a língua, o não perceber a língua às vezes é uma vantagem, uma pessoa interpreta depois à maneira como quiser. Então eu acho que é isso.
É melhor pensarmos que nos estão a desejar bom dia.
Exato, eu pensava, na altura o alemão para mim também soa agressivo, quer eles estejam a dizer coisas simpáticas ou não, por isso para mim é sempre igual. Então para mim era sempre, tenho um bom dia, desejo bom dia, está tudo certo, pronto. Mas aparentemente não é isso que eles dizem. Mas vou continuar a ter esse pensamento.
Se bem que na Alemanha é mais fácil a gente identificar quando eles estão a dizer o bom dia, porque o Guten Morgen é parecido com o Good Morning, não é?
É o Guten Morgen, sim, sim. E aqui na Áustria também, eles é o alemão com um dialeto, mas também dá para perceber, mas...
Olha, ia perguntar-te, já falaste aqui um bocadinho disto e das tuas mudanças em tempo da pandemia, num ano completamente atípico para todos, mas como é que é a tua rotina?
A minha rotina? Nós agora estamos no verão em Salzburgo, o que quer dizer que o sol, que as pessoas ficam com uma simpatia extrema em comparação ao inverno, porque aqui o verão é bastante curto, pronto, e faz bastante calor. Mas todos os dias, comparativamente com Portugal, acordo muito mais cedo, o sol também se põe, levanta-se muito mais cedo, aqui eu não tenho transportes, não tenho carro, o meu transporte é bicicleta, ou seja, vou de bicicleta para para todo lado, então todos os dias venho para o escritório de bicicleta, cerca de meia hora, e depois, pronto, estou aqui com os meus colegas, que também é o ambiente da Red Bull, a sede da Red Bull é aqui em Salzburgo, é um ambiente também bastante internacional, ou seja, estou sempre em contacto com outras culturas e nacionalidades. A minha equipa, até somos seis pessoas, seis nacionalidades diferentes, o que é fantástico. Pronto, e no final do dia, durante o verão, não há um dia que uma pessoa não faça qualquer coisa no final da tarde. Ou é fazer uma caminhada, ou fazer montanhismo, ou por acaso estou a jogar vôlei, ou também estou envolvido numas outras atividades de desporto. Por isso eles aqui levam a isto, eu costumo dizer que aqui Salzburgo é um ginásio ao ar livre, e é mesmo. Mas também no inverno, ainda não passei cá o inverno, mas que aparentemente... o pós-trabalho é passar nas montanhas a fazer ski. Por isso estou bastante entusiasmado para que chegue o inverno.
Tu dizias que a tua equipa era composta por 6 elementos e todos eles de nacionalidade diferente. Sentes que se não tivesses dado aquele passo de ir para Budapeste e desenvolver o inglês, sentes que a tua vida poderia ter sido completamente diferente?
Poderia e teria sido. Foi lá, sabe, eu disse há pouco, a mudança da minha vida deu-se quando eu fui para Budapeste. Lá está, e há receio. Eu lembro que na altura os meus colegas de universidade, e até eu devo contar isto, que quando nós entramos no curso, o curso também por si só já tem uma, ou na altura, tinha uma vertente internacional até bastante grande, porque até eu lembro de termos um professor que não falava português, ele era da Noruega, muito do material que nós tínhamos e livros era em inglês. Então, na altura, a Escola de Economia e Gestão deu-nos um exame de... proporcionou um exame de inglês para ver o nosso nível de inglês e quem não passasse ao exame, a escola oferecia umas aulas de inglês ou um curso, já não me lembro. E na altura eu fui a pior nota. Eu fui literalmente, mas a pior nota, assim, muito má. E isso ficou na memória até de muita gente, porque foi mesmo miserável em relação aos outros. E quando eu disse que ia de Erasmus para Budapeste, muitos, mas eu lembro que muitos amigos meus da faculdade ficaram assim um pouco... Não fez sentido para eles. Mas pronto. Então lá está. Se não tivesse sido essa coragem, e eu digo mesmo abertamente, acho que aí tive bastante coragem em ter ido, não teria tido as oportunidades que tive.
Apesar dessas 6 nacionalidades na tua equipa, há outros portugueses na Red Bull aí na Áustria?
Sim. Tenho. Mal eu cheguei, passado uma semana, já tinha recebido umas mensagens aqui no nosso portal interno a dizer: ah, ouvi dizer que tenho mais um português a chegar a Salzburgo, temos que marcar um almoço. Aparentemente, quando chega um português, toda a gente sabe. Toda a gente, toda a comunidade portuguesa sabe.
Olha, mas isso acaba por ser facilitador na integração.
Sim, certamente. Claro, é sempre bom estar em contacto com a nossa nacionalidade fora de Portugal. Há certas coisas que uma pessoa não consegue explicar numa outra língua ou perceber umas certas piadas. Há sempre aquelas piadas que nós temos em Portugal. Pronto, lá está. É o sentimento de estar um bocadinho em casa, não estando.
Há, sim, algum hábito, alguma coisa que tu tenhas reparado, que te tenha chamado a atenção a nível cultural, que seja diferente daquilo que é português?
Do que é português? Claramente que nós portugueses somos mais calorosos, por assim dizer, do que este país, diria, da Europa Central. Mas já era algo que eu vinha preparado, por isso não posso dizer que isso foi um choque, porque para mim eu já sabia, até já tinha tido outras experiências. Mas claramente sinto o calor, o nosso calor humano, sinto falta aqui um pouco.
E o que é que tu mais gostas em Salzburgo?
O que é que eu mais gosto? É o ginásio ao ar livre. Aqui não há nada que... Eu ainda nem fui assim... A Salzburgo, já estou aqui há 4 meses. Todo aquele passeio turístico eu ainda não fiz. Porque tem muitas montanhas. Aqui é uma cidade de montanhas, ou seja, Salzburgo está dentro de um vale de montanhas e que tem muito para oferecer. Mesmo muito. Isso era algo que eu não tinha sequer noção antes de ir para cá.
Olha, sugiro que façamos novamente uma pausa na conversa, desta vez para ouvirmos um tema que te faça lembrar os tempos que tens vivido por aí.
Pronto, esta música que eu tenho agora é Love Is On My Side, de Black Mamba. É uma música, pronto, faz-me lembrar aqui porquê. Porque quando eu cheguei cá, um mês depois, foi a Eurovisão e acho que é sempre... E eu lembro de assistirmos a Eurovisão em casa, no meu apartamento. O meu apartamento, nós somos também 6 pessoas, 6 nacionalidades diferentes. E na altura nós vimos todos a Eurovisão juntos e lá está, é sempre uma, apesar de tudo, um festival da canção e a música que nos vai representar sempre. Então essa música marcou um bocadinho na altura quando eu cheguei, por isso é que escolhi essa música. Gosto bastante da música também, e lá está, ainda estou aqui há pouco tempo, acho que ainda não tenho assim grande experiência ou grandes outras músicas que me marquem aqui, por isso fico com esta.
Left home when I was only sweet 16, chasing blind love and a bunch of broken dreams. I don't know how I thought I'd be a queen. I could do anything, and somehow I end up here. I don't know why. I still believe that love is on my side.
You see,
love is on my side. Love is on my side. Maybe not tonight. I can feel it when it rains. I can feel it still running through my veins. I ran so fast I couldn't even grow. Forgot tonight.
Obrigado, meu povo! Take you! Take
you! Voltamos à conversa com Sérgio Calho, antigo estudante de economia a viver e a trabalhar fora do país. Ele está na Áustria, mais concretamente em Salzburg. Sérgio, tu falavas que ainda não tinhas tido tempo de visitar muitos lugares por aí, mas na cidade que daquilo que já conhece, o que é que tu achas que quem vai até aí deve visitar e o que é que deve experimentar a nível gastronómico?
Aqui é claramente, apesar de Salzburgo é uma cidade muito, muito turística, muito por causa da música no coração, o filme foi filmado aqui, mas eu acho que as pessoas vêm um pouco para visitar a cidade, que toda ela é toda uma casinha de bonecas. Só que acho que o mais interessante de Salzburgo não é a cidade em si, mas é toda à volta da cidade. Tem muitos lagos, é uma região da Áustria com muitos, muitos lagos, e lagos lindíssimos. E é isso que nós fazemos, pronto, os fins de semana, vamos todos subir montanhas e depois passar o final de tarde nos lagos, ver o pôr do sol também ou em cima das montanhas ou embaixo. Em termos de gastronomia, lá está. Isso é algo que nós, portugueses, temos uma vantagem enorme, que acho que muitos outros países não têm, que é a nossa gastronomia não é comparável com outros países. Por isso aqui é um bocadinho, eles não têm muito uma cultura gastronómica, contam-se pelos dedos os pratos que eles dizem típicos, que depois há uns outros países que dizem que afinal não é deles, não pertence à Áustria, pertence à Alemanha ou à Hungria, Croácia, pronto, está aqui tudo meio misturado. Mas sim, acho que tem muito para oferecer também gastronomicamente, mas acaba por ser não da Hungria em si, mas da região aqui da Europa Central.
Olha, perto do final da nossa conversa, eu gostava que tu deixasses aqui alguns conselhos para quem, como tu, está a pensar dar este passo a nível internacional.
Ui, conselhos. Acho difícil, mas eu nunca fui muito de planear, de pronto, mas isso também são perspectivas diferentes de levar a vida, por assim dizer. Mas eu acho que não vale a pena pensarmos muito, overthinking, que como se diz em inglês, acho que não é muito positivo, por isso eu mesmo a minha vinda para cá posso dizer que não foi muito pensada. Foi ponderada, ou seja, eu sabia que estava a tomar a decisão certa, ou não sabia, mas tinha ideia que era uma boa decisão, mas não pensei demasiado se eu gostava do país, se não ia, se me ia adaptar, porque são pré-julgamentos que uma pessoa só sabe quando está cá. Eu próprio, quando vim para cá, pensava que ia ver uma cidade... Eu já tinha estado em Salzburgo, ou seja, já conhecia a cidade bonitinha, mas e pensei que era isso que eu ia viver. Mas cheguei cá, passado uma semana percebi que era... Isso era uma realidade que eu não era a realidade que eu ia viver, era outra que foi bastante surpreendente. Surpreendeu-me bastante. Por isso é o que eu digo, acho que não vale a pena pensar, não vale a pena ter o overthinking, é ir sem, eu pelo menos é a minha maneira de ver as coisas, sem grandes planeamentos, porque as coisas acontecem espontaneamente e eu acho que só quando uma pessoa passa pela experiência é que pode dizer, é que pode realmente julgar se foi a decisão certa ou não. Uma pessoa não pode julgar antes de passar por ela.
Termino perguntando se está nos teus planos um dia regressar definitivamente a Portugal.
Claro, eu diria que sim, até pode ser mais cedo do que eu penso, porque Portugal, por mais que eu viaje, e quanto mais eu viajo, mais me apercebo que Portugal é o país que eu mais gosto. Só que lá está, foi o que eu disse, acho que há tanto ainda para ver, eu ainda gostava, e isto era o meu sonho de vida, de passar pelos 5 continentes, viver nos 5 continentes. Mas depois gostaria sim de voltar a Portugal, porque acho que não há outro país como Portugal, mas para já não está nos meus planos.
Muito bem, Sérgio, muito obrigada pela conversa, por partilhares aqui a tua experiência connosco.
Muito obrigado, eu. Pronto, espero que tenha ajudado... espero que os ouvintes gostem da experiência e que pelo menos incentive a tomar a ter algo, uma experiência internacional em algum momento. Não precisa de ser definitiva ou longa, há muitas outras experiências que uma pessoa pode ter curtas, mas que acho que é importante uma pessoa passar por elas.
Tenho a certeza que sim. Obrigada, Sérgio. É assim que chegamos ao fim de mais um Alumni pelo Mundo. Hoje viajamos até Salzburgo, na Áustria, na boleia de Sérgio Calho, ele que é antigo estudante de Economia. Fiquem por aí, já sabem, regressem comigo na próxima semana para mais uma viagem que nos leva a um destino diferente, mas sempre à boleia de um antigo estudante da Universidade do Minho. Até lá.
A qualquer hora posso estar de volta. Depois...
Alumni pelo mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo mundo.